Capítulo 2. O vício de fumar e suas consequências futuras. Pergunta. O vício de fumar é, porventura, considerado um ato que ofende a dignidade de Deus? Ramatiz. O vício de fumar não significa nenhuma ofensa à magnanimidade de Deus, pois o Criador não é atingido pelas estultícias e ignorâncias humanas. Os resultados maus do vício do fumo não são consequentes de sanções divinas ou de punições corretivas à parte, mas sim de exclusiva responsabilidade do homem viciado. Sem dúvida, o uso do fumo é um delito que a criatura pratica para consigo mesma, motivo porque deve sofrer-lhe as consequências nefastas, tanto na saúde física como no perispírito, devido à quebra das leis naturais do mundo terreno, e também à das que regem o mundo astral, cujos efeitos terá de sentir após a sua desencarnação. Pergunta. Como poderíamos entender melhor essa resposta a respeito do fumante inveterado e que por isso não pode abandonar o vício de fumar? Ramatiz. Naturalmente o considero uma vítima de sua própria negligência espiritual, pois se trata de criatura que age voluntariamente contra a sua integridade física e ainda cria uma situação má para a vida que a aguarda além da cova terrena. O fumante inveterado é um infeliz escravo que abdica de sua vontade própria, cedendo o seu comando instintivo a um cérebro implacável e exigente como é o tabaco. Pergunta. Qual a opinião dos mestres espirituais à vossa explicação? Ramatiz. O tabagismo é uma doença da qual padece grande parte da humanidade quando, devido à sua proverbial displicência, se deixa escravizar ao culto insano para com o Senhor Fumo, que então a subjuga tanto na esfera dos pensamentos, das relações sociais e aptidões psíquicas, como interfere até no campo das inspirações superiores. Cada homem, dominado por esse vício, tenta apresentar suas razões pessoais para justificar sua escravidão à tirania do tabaco, cujo vício, por ter desenvolvido fortes raízes, já lhe comanda o próprio psiquismo. Uns alegam que fumam para matar o tempo, ou então porque precisam de recursos hipnóticos para acalmarem os nervos. Outros atribuem à fumaça preguiçosa do cigarro ou do cachimbo o poder inspirativo para o êxito dos bons negócios ou para incentivo à produção literária. Atualmente fumam professores, médicos, militares, advogados, engenheiros, poetas, filósofos ou cientistas. Fumam sacerdotes e malfeitores, operários e patrões. O vício só varia quanto à técnica e o modo de se queimar a erva escravizante, que é ajustado de conformidade com a classe, a fortuna, a hierarquia ou a distinção social. Os sertanejos e os aldeões fumam o mal cheiroso cigarro de palha, ou então usam sarrentos pitos de barro. Os homens de classe média fumam cigarros de papel, enquanto os mais afortunados se distinguem pelo uso de vistosas piteiras de aro de ouro. Sugam polpo dos charutos, ou então se utilizam de finíssimos cachimbos, que lhes pendem dos lábios salivosos. Mas é claro que não tem valor essa ostensiva e pitoresca diferença no modo de se queimar o fumo de conformidade com a classe ou a posse da criatura, pois o vício traz a todos as mesmas consequências nocivas e a escravidão mental execrável. Notai que o fumante inveterado vive inconsciente de sua própria escravidão, pois mete a mão no bolso, retira a cigarreira pobre ou luxuosa, abre-a, toma de um cigarro, põe-no nos lábios e o acende alheio a todos esses movimentos que o próprio vício guia instintivamente. É um autômato vivo e tão condicionado ao vício de fumar que, em geral, desde o momento em que retira a cigarreira do bolso até quando acende o cigarro, cumpre exclusivamente uma vontade oculta, nociva e indomável. Em consequência, o fumante inveterado já não fuma. Ele é estupidamente fumado. Já não comanda sua vontade, mas é comandado servilmente pelo tabaco. O comando subvertido no seu psiquismo, como se for a entidade estranha, controla todos os seus movimentos e assenhoreia-se do seu automatismo biológico para intervir discricionariamente a seu bel prazer no espírito do fumante, mesmo quando este se distrai preso a outras preocupações. É uma perda completa de vontade e de domínio da criatura, porquanto o seu corpo físico se transforma em um vivo e inconsciente incinerador de tabaco. Pergunta. Através de vossas explicações, deixais transparecer que o fumo se transforma numa entidade tão objetiva que até nos parece possuir força física, não é assim? Ramatiz. Realmente, o tabaco é uma entidade subvertida, que a maior parte da humanidade vive alimentando diariamente.